Coragem, coragem, se o que você quer, aquilo que pensa e faz.
Estamos de volta com o programa Vamos à Luta.
Coragem, coragem, se o que você quer.
Vai se arrepender, vai querer voltar para me dizer que errou demais quando me deixou. A paz almejada não alcançou. Lhe direi então que pouco sofri com a separação, você de você. Vai se arrepender, vai querer voltar para me dizer que errou demais quando me deixou.
É isso aí, voltamos com o programa Vamos à Luta, que hoje entrevista o professor Cleiton da PP Sindicato e o pesquisador e biólogo Lucas Ferrante. A gente continua a nossa homenagem ao grande sambista Nelson Sargento, abrindo este segundo bloco a música Mar de Lágrimas. Tá? Essa é uma composição de Guilherme de Brito junto com o grande Nelson Sargento. Então vamos tocar aqui para a gente poder... Tem muito papo para a gente falar. Eu quero primeiro falar com o Cleiton, então, agora, para ele poder colocar o ponto que é muito importante da PP. Cleiton, a PP Sindicato, né, ela, primeiro a gente quer parabenizar por todo o trabalho que ela vem fazendo, por promover esses estudos sobre a evolução da pandemia, que é muito importante aqui no Paraná, né? E a gente, no caso aí, a gente foi apresentado em março sobre esse estudo sobre a região metropolitana, e o segundo foi apresentado em maio, se eu não me engano, né? E sobre as 10 cidades do interior do estado. Entre os autores desses estudos, inclusive, está o Lucas. A gente quer saber, Cleiton, como que está sendo o diálogo com o governador, né? Como é que ele está mediando junto com a PP? Ele está ouvindo a classe? Como é que vocês estão sentindo a posição do governador perante aí o que os profissionais da educação têm a colocar, né? Inclusive sobre proteção, inclusive todo esse imbróglio que está acontecendo. Então, posiciona os nossos ouvintes sobre como é que está sendo esse diálogo entre a PP Sindicato e o governador Ratinho Júnior.
Bem, boa tarde, Diego. Boa tarde, Lucas. No quesito de diálogo com o governo, ele não está ocorrendo. Então, a gente tem tido muita dificuldade de dialogar com o governador Ratinho Júnior e com o secretário de Educação, Renato Feder. Então, o governador praticamente ignora a existência, né, da PP Sindicato e o diálogo com a PP Sindicato. Ele vira as costas para o diálogo com as entidades sindicais, não só com a PP Sindicato, mas com todo o movimento sindical e toda a organização de representantes de trabalhadores. Parece que o único que o governador ouve é a classe empresarial do estado do Paraná. E a gente lamenta muito essa posição, porque a sociedade paranaense é formada por um conjunto de segmentos, e é importante, né, seria importante que o governador ouvisse a todos os segmentos, inclusive o da educação, né, ouvir as universidades públicas, ouvir, né, os profissionais da educação básica também, e, acima de tudo, ouvir a ciência. A ciência deve ser o nosso norte, a ciência deve ser o nosso guia. Né? Então, com base em estudos, com base, né, em fundamentação teórica, e não pegar dados avulsos, dados soltos aí, com estudos que não têm fundamento, mas estudos com aprofundamento científico e validados pela academia. E é isso, né? Nós sentimos falta disso por parte da Secretaria de Estado de Educação, sentimos falta desse fundamento por parte do governo, e a PP resolveu buscar, né, a partir de estudos científicos, essa fundamentação para que a gente pudesse fazer as escolhas corretas nesse momento, porque é um momento de apreensão para toda a sociedade paranaense. E é logicamente nesse momento de apreensão, né, nós temos visto, e não é segredo para ninguém, esse sentimento de negar a pandemia, de negar a contaminação e de tentar mostrar que está tudo bem e que e não está acontecendo, né? É, nós recebemos no ano passado, né, uma projeção que nós teríamos 2 mil mortos no Paraná. E naquele momento, lá em março do ano passado, nós ficamos um tanto quanto, né, assustados com esse número. E nós estamos chegando aí quase 26 mil mortos no Paraná, e se banalizou, parece que não está ocorrendo, parece que não está acontecendo, né? E o governo não assume o ônus das suas decisões políticas. Joga para prefeito, joga para diretor de escola, joga para, né, joga aí para o indivíduo, né, para os pais de alunos assumirem a responsabilidade de possíveis contaminações, e não assume o papel de governar, coordenar e dar orientação e o norte que nós precisamos para a sociedade como todo, porque esse é o papel do governo. O papel do governo é orientar a sociedade como todo, assim como o nosso papel da PP Sindicato é orientar a categoria. E nós somos orientados com base em estudos, que não é o momento. Esse não é o momento, vontade de voltar para a escola a por parte de todos nós. Então, está muito difícil o trabalho remoto, né, para todos, né, os profissionais da educação, né, para os estudantes. Existem as disparidades educacionais, existem inúmeros problemas, mas a situação que nós temos é de contribuir com o aumento da curva de contaminação. Então nós temos que ter muita cautela com esse processo, e nós sentimos falta, né, do posicionamento do governador firme no sentido de defender a sociedade. Então o governador, ele media, tenta, e com o vírus não tem mediação. Pode mediar no contexto social, econômico, político, mas com o vírus não tem mediação, tá? O que é necessário é que o governo tome as decisões necessárias. Não dá para virar as costas para os segmentos da sociedade como da educação, que são segmentos tão importantes para a educação pública, das universidades, chamar para, né, fazer uma conversa franca e, logicamente, buscar saídas aí em conjunto. Porém, o governador ignora, né, ignora tanto, né, esses números de crescimento da pandemia, como ignora o diálogo com a categoria como um todo.
Infelizmente. Aproveitando então, Lucas... Cleiton, só um gancho aí que você citou, a gente quer trazer também uma outra questão que a gente está sentindo aí, que é uma bronca da APP com a RPC, né? É, rolou até uma carta aberta onde a APP se dispõe a ser ouvida pela emissora citada, né? É, qual que é a importância desses grandes veículos de comunicação nesse caso, né? Para informar as pessoas, qual que é a mensagem, qual a mensagem, no caso, que eles vêm vinculando para a população? Como que vocês estão sentindo isso e por que está acontecendo essa questão entre vocês?
É, nós temos visto com estranheza, né, a forma que o posicionamento da RPC ao divulgar o retorno das aulas. Porque a RPC mostra o número de contaminação, né, mostra diariamente aí as dificuldades que tem em relação a fazer o distanciamento social, e ao mesmo tempo faz uma linha editorial festiva de retorno às aulas, né? Claro, como eu falei, né, há vontade de retorno por todos, né? Há vontade de retorno dos professores, dos alunos, mas não é o momento, e não há o espaço para o contraditório, né? Nesses últimos dias em que a RPC tem pautado o retorno às aulas e tem demonstrado, né, trazido algumas pessoas para falar que a escola é um ambiente seguro, e está aqui o Lucas para demonstrar e para dizer com base em estudos, como ele já mencionou, que não é bem assim. Ou seja, ou melhor dizendo, né, contrariamente ao contrário, não é seguro. Por mais que haja aí as recomendações, os cuidados, isso tudo é muito paliativo. E o governo tem tomado aí iniciativas paliativas no controle da pandemia também, deixando de fazer o que realmente é necessário, que é pautar o distanciamento social e tomar medidas mais restritivas. A gente vê a curva de contaminação crescendo cada vez mais, e daí nós vemos um veículo de comunicação que tem o papel de informar com base em referências que dão sustentação, né, e demonstrando esse crescimento de contaminação, e por outro lado, totalmente ao contrário do que vem demonstrando em relação à pandemia, mostrando que é seguro o retorno, mostrando de uma maneira festiva o retorno. E nós, né, nós gostaríamos que a RPC, nesse momento, desse espaço para a PP Sindicato se posicionar e colocar também, inclusive, né, se há pesquisadores que têm demonstrado, né, especialistas que ela tem, que é bastante contestável, né, os dados que tem apresentado, ela poderia encomendar, inclusive, o Lucas para fazer, né, apresentar alguns estudos, outros especialistas também, e chamar também as universidades públicas, né, a universidade pública, os especialistas em educação pública, especialistas da universidade pública que estudam educação pública. Porque o debate não pode ficar só por representantes de grupos empresariais, especialistas que representam grupos empresariais. Nós temos que ter especialistas da educação pública, da educação básica e da universidade pública que falam em nome da educação pública e pesquisam a educação pública. Assim como o Lucas, que pesquisa esse contexto, né, da biológico, sanitário. Ah, também nós temos que pensar a partir dos estudiosos da educação para tratar isso de uma maneira social e não só apenas do ponto de vista empresarial que a gente tem visto aí na grande mídia.
Perfeito, perfeito. Já fica então a sugestão de pauta para a RPC para chamar o Lucas para poder também dar um parecer técnico, já que é tão importante. Vamos lá então, Lucas. Quero antes de fazer a pergunta para você, a gente vai ouvir um áudio do senador Otto Alencar, né? Ele é do PSD, que comenta o depoimento da Mayra Pinheiro, a capitã cloroquina, né? Que nome bizarro, na CPI da Covid. O áudio foi capturado da transmissão da Globo News. Então, libera pra gente, André, só pra contextualizar.
Mas insistiu na hidroxicloroquina, lamentavelmente, porque médica, né? Ela até tem uma formação razoável, não é infectologia, não deve ter estudado também a matéria, porque se estudasse a matéria, ela não ia fazer aquela declaração que eu considero criminosa de imunidade de rebanho e dizer que as crianças poderiam ir para a escola. Será que não tem professor na escola? Não tem um servente? Não tem o vigilante? Essas crianças vão para a escola, voltam para suas casas? Tem os seus pais com idade avançada, os seus avós? Como se diz uma coisa dessa natureza? Porque estava no projeto do governo federal, liderado pelo presidente da República, essa concepção equivocada, errada, criminosa de imunidade de rebanho, que ela deixou muito claro.
E contextualizando também, né, o Lucas já falou sobre isso, que não é só a comunidade escolar que vai estar em risco, né? As pessoas precisam se locomover até esses ambientes escolares, então é muito maior do que se pensa. Se o governador não está se preocupando nem mesmo com as escolas, quem dirá com quem está envolvido nesse ambiente, que são todas as pessoas que pegam o transporte público, enfim, motoristas, pessoas que estão indo para o seu trabalho também. Então, Lucas, parece que foi isso mesmo que tentaram fazer no Brasil, né? Parece que tentaram uma imunização de rebanho e também dando cloroquina para o povo. Você que é do Amazonas, Lucas, estado que mais sofreu com essa segunda onda da Covid, né, no início do ano, você acha que foi, de certa forma, essa a estratégia, de fato? E qual que é o papel da volta às aulas para tudo que aconteceu, né, até então?
De fato, essa foi a estratégia utilizada aqui no Amazonas, né? A Mayra Pinheiro deixou claro isso na CPI, que foi adotada a estratégia de imunidade de rebanho, onde as crianças deveriam ir para a escola para se contaminar. É importante deixar claro que esses nossos estudos aqui no Amazonas mostram que a imunidade de rebanho pelo contato natural com o vírus é impossível de ser alcançada e nunca será alcançada. Porque o tempo de perda de imunidade gira em torno de 270 dias de quem teve contato natural com o vírus, então é impossível se adquirir a imunidade de toda a população pelo contato natural com o vírus, né? Que torna-se mais agressivo com essa transmissão comunitária, mais letal, mais transmissível. Então, e é exatamente essa estratégia, como nossos estudos têm mostrado, geraram a segunda onda no estado, né, culminando em milhares de mortos, né, e também no surgimento da variante P1. Então, houve erro do governo federal, não só erro, mas criminosa. Precisam ser responsabilizados o presidente da República, a capitã cloroquina, e o ministro Pazuello, que endossou todas essas ações. E nesse caso, não se justifica mais nenhum impeachment, é questão de prisão, inclusive do presidente da República. Porque nossos dados confirmam que houve crime por parte do Ministério da Saúde de incitar uma estratégia falaciosa que culminou em milhares de mortes para o Amazonas. Então tudo isso é muito grave, né? Existe sim crime contra a saúde pública por parte do presidente da República, por parte do Ministério da Saúde, pelo ministro Pazuello e por representantes do Ministério da Saúde aqui em Manaus, né? Então, o retorno das aulas presenciais exatamente irá gerar essa mesma catástrofe que gerou em Manaus, no Paraná, se ele se der dessa forma. Então, nós já deixamos aqui claro, e espero que o governador Ratinho Júnior esteja escutando, o retorno das aulas presenciais irá desencadear uma crise do sistema de saúde pública no Paraná que é imensurável, e o senhor será responsável por isso e deverá pagar por isso. A CPI vai chegar nos governadores, inclusive. né? E pessoalmente nós vamos indicar essa negligência, que já está respaldada por um estudo científico assinado por 4 instituições, pesquisadores de 4 instituições, o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, Universidade Federal do Amazonas, Universidade Federal de Minas Gerais e Universidade Federal de São João del Rei, para demonstrar que o retorno das aulas presenciais vai ser o gatilho que vai desencadear uma crise de saúde pública muito maior no Paraná, e o senhor será culpado. Ainda dá tempo de rever essa medida desastrosa. Ainda dá tempo. Nós não estaremos pedindo impeachment de governador, não. Nós vamos apontar e pedir a prisão. Porque os dados científicos apontam que existe negligência. Todos os artigos científicos publicados sérios em revistas com revisão pelos pares no mundo hoje apontam que o retorno das aulas presenciais não é seguro. E a gente tem que escutar essa baboseira de um governador que não preza pela ciência e coloca toda a população em risco. Precisa ser responsabilizado e precisa sim pagar pelas atrocidades que tem cometido contra a população, porque é muito grave isso que está acontecendo. As proporções de internações, mortes e sequelados no Paraná vão mais que dobrar. Isso é impensável. Como que um governador declara que está tomando medidas restritivas para ter controle da pandemia e decreta o retorno das aulas presenciais ao mesmo tempo? Né? Então, são atitudes, aquilo, vamos jogar para a população. Né? A população, os pais vão decidir se mandam os filhos ou não, né? Os diretores vão apontar se esse retorno é seguro em cada escola ou não, e ele lava suas mãos. A coisa não funciona assim.
Perfeito, Lucas. É inacreditável, né? Tomar medidas como um lockdown, fazer especificamente aí agora um toque de recolher e continuar com as aulas, como você bem disse. Então, não faz sentido nenhum. Então, fica aí essas informações que você trouxe e esse apelo, né? Não necessariamente um apelo, mas eu acho que de certa forma é também para que o governador reveja isso. Ainda dá tempo. Então, a gente está falando de vidas. Então, se o governador se preocupa realmente com a população do seu estado, então que ele reveja isso, porque está sendo colocado muitas pessoas, crianças, em riscos. E como você bem disse, isso pode gerar um futuro de pessoas sequeladas. Então fica aí esse registro. A luta aqui no Vamos à Luta não para. Ela dá um tempo, então a gente volta daqui a pouco aqui na Rádio Cultura, AM 930, a mais livre de todas. Segura aí. Você está ouvindo o programa Vamos à Luta com Diego Torres e Diogo da Silva.